transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 29 de julho, hoje aqui na capital americana, 31 graus, bom calor, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, o Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Jaime Faria. Títulos desta emissão, o antigo presidente americano Donald Trump aceita ser entrevistado na investigação sobre sua tentativa de assassinato na Pensilvânia. Congresso Nacional Africano expulsa do partido seu antigo presidente e chefe de Estado Jacob Zuma. Como sempre, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, dedicada a Angola, vamos falar sobre as dificuldades que o Estado angolano continua a enfrentar para recuperar dinheiro desviado do Estado, em especial da empresária Isabel dos Santos.
Naturalmente vai ser ainda muito mais difícil que o governo angolano recupere esse valor, pois que a Isabel continua a ser a rica, como foi sempre. A empresária acredita os seus dinheiros, enquanto estiveram em bancos estrangeiros e algumas ações que ela agora consegue vender, naturalmente isso vai impossibilitar cada vez mais ainda o governo angolano fazer a recuperação.
Os custos da saúde e sua comparticipação estão em debate com o Sindicato Nacional dos Médicos a pedir uma diferenciação entre quem pode e quem não pode pagar.
Nós temos um governo que protege ricos e não protege pobres. O governo protege, obviamente, a classe média e não protege o pobre.
Também falaremos sobre a morte de um recruta e sobre os trabalhadores ligados há anos da extinta Mecanagro que continuam à espera dos seus direitos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas antes vamos às notícias internacionais. Começamos aqui nos Estados Unidos. A Agência de Investigação Federal, o FBI, diz que o ex-presidente Donald Trump aceitou ser entrevistado no âmbito da investigação sobre sua tentativa de assassinato no passado dia 13, na Pensilvânia. Um agente especial da agência informou que a esperada entrevista com o candidato presidencial republicano em 2024 faz parte do protocolo padrão do FBI para falar com vítimas de crimes federais durante as investigações. A agência acrescentou ainda que Trump foi atingido por uma bala ou um fragmento de bala durante a tentativa de assassinato no dia 13 num comício de campanha em Butler, no estado da Pensilvânia. Na África do Sul, o antigo líder do ANC e ex-presidente daquele partido e do estado, Jacob Zuma, foi expulso da formação política de Nelson Mandela por ter liderado um movimento rival nas eleições de maio, anunciou hoje o secretário-geral do partido. Em declarações à imprensa, Filipe Mambula adiantou que Zuma impugnou ativamente a integridade do ANC e salientou que fez campanha para desalojar o partido do poder, alegando ao mesmo tempo que não tinha cortado a sua filiação ao ANC. Esta conduta é inconciliável com o espírito de disciplina organizacional e com a letra da Constituição do ANC, afirmou Mambula ainda à imprensa. Ele acrescentou que os valores políticos e as instituições democráticas contra as quais se mobilizou foram constantemente incorporados na nossa disposição constitucional pelo ANC como avanços estratégicos dos valores da Revolução Nacional Democrática, concluiu o secretário-geral daquele antigo movimento de libertação. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, venceu as eleições para um terceiro mandato, revelou hoje o Conselho Nacional Eleitoral. A oposição, apesar de ter vários dos seus líderes impedidos de participar, tinha manifestado confiança na vitória da eleição de ontem, já rejeitou os resultados. Maduro obteve 51% dos votos contra 44% do candidato da oposição, Edmundo González, segundo a Comissão Nacional Eleitoral. A líder da oposição, de facto, Maria Corina Machado, que foi impedida de concorrer como candidata, rejeitou o resultado e afirmou que González obteve 70% dos votos. Vários governos das Américas apelaram à transferência da contagem dos votos e ainda não reconheceram o resultado. Um procurador na República Democrática do Congo pediu nesta segunda-feira centenas de mortes contra 25 arguídos acusados de pertencer ao grupo rebelde M23 num julgamento de alto nível em Kinshasa. A acusação pediu há momentos uma pena de prisão de 20 anos contra um 26º arguído. O M23, liderado pelos Tutsis e apoiado pelo governo do Ruanda, conquistou enormes extensões de território no leste da República Democrática do Congo desde finais de 2021. Em Israel, os militares abriram uma investigação sobre suspeitas de abuso de um palestiniano detido num campo de detenção para prisioneiros capturados durante a guerra de Gaza, informou o exército nesta segunda-feira. Há informações de que 9 militares já foram presos. A rádio do exército disse que a polícia militar apareceu no âmbito da sua investigação no local de detenção de 7 men com cerca de 10 soldados da reserva suspeitos de abusar de um prisioneiro capturado. A agência de espionagem da Coreia do Sul afirma que o líder norte-coreano Kim Jong-un recuperou e tem problemas de saúde relacionados com a obesidade, incluindo tensão arterial. O Serviço Nacional de Investigações e Informações disse aos legisladores que os responsáveis norte-coreanos estão à procura de novos medicamentos no estrangeiro para tratar os problemas de saúde de Kim.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Analistas políticos e juristas em Luanda afirmam que o governo está a ser incompetente na recuperação do dinheiro depositado no estrangeiro e não sabe como lidar com o caso de Isabel dos Santos. A saída da empresária e a filha do antigo presidente e falecido José Eduardo dos Santos do banco português Eurobic, como acionista maioritária, volta a causar reações. E alguns juristas afirmam que as autoridades angolanas continuam a encontrar muitas dificuldades para recuperar o dinheiro público depositado em contas bancárias no estrangeiro. Alguns especialistas ligados à banca comercial e juristas contactados pela Voz América dizem ser útil saber quem foram os beneficiários últimos dos 300 milhões de euros que a banca pagou a Isabel dos Santos e aos seus sócios. Arão Dipa tem a reportagem.
Segundo a imprensa portuguesa, o mercado financeiro de Lisboa suspirou de alívio após o anúncio da saída de Isabel dos Santos do Eurobic, onde a empresária angolana detinha 42,5% de capital. Para as mesmas fontes, Isabel dos Santos perde definitivamente o império e a influência que tinha em Portugal, com participações na petrolífera Galp, na multinacional FASEC, na empresa de telecomunicações NOS e no banco Eurobic. A empresária Isabel dos Santos é alvo de um mandado de captura internacional e a sua participação foi adquirida na totalidade pelo banco galego Abanca. O jurista Salvador Freire afirma que os valores que resultaram da venda das ações de Isabel dos Santos no Eurobic dificilmente vão estar ao alcance das autoridades angolanas e justifica porquê.
Possivelmente que o governo angolano tem encontrado grandes dificuldades para a recuperação do erário que muitos angolanos transferiu para o exterior do país. E falo concretamente da Isabel dos Santos, que o Estado angolano está à busca dos valores em que Isabel se lucrou enquanto foi o PCA da zona Angola. Evidentemente que com essa recuperação que a Isabel agora adquiriu de 300 milhões de dólares, naturalmente vai ser ainda muito mais difícil que o governo angolano recupere esse valor. Pois que a Isabel continua a ser a rica, como foi sempre, pois que a empresária acredita que os seus dinheiros, enquanto estiveram em bancos estrangeiros e algumas ações que ela agora consegue vender, naturalmente isso vai impossibilitar cada vez mais ainda o governo angolano fazer a recuperação daquilo que é o erário público, aquilo que Isabel dos Santos fez com que tornasse a mais rica, a angolana mais rica no continente.
apesar de toda a pressão e perseguição contra a empresária Isabel dos Santos. Ainda assim, o jurista Salvador Freire afirma que ela continua a beneficiar dos bens que conseguiu acumular e poder sustentar as suas necessidades. Para o jurista William Toné, o facto da empresária Isabel dos Santos estar sob um mandado de captura internacional não interfere em outros processos onde ela pode estar envolvida. Por outro lado, afirma que caso o dinheiro investido no Eurobic seja fruto da corrupção, quem fica a perder é a maioria do povo angolano.
O mandato de captura internacional não lhe retira outros direitos.
Ok.
Ela não perde direitos, não é? O mandato de captura tem que ser, não é uma decisão administrativa. Vamos lá ver, nem é uma decisão política. É uma decisão judicial. Há um pedido de um país, este país pede a extradição, não é? Sobre mandato de captura, se efetivamente o país reconhecer o ente. E a Angola, que intentou a ação, tem que provar que, de facto, a Isabel dilapidou dinheiro público. Pois, se não conseguir, não, nada sei. Agora, olha, é preciso saber os termos do arresto. E pela venda, pela comunidade com que tudo ocorreu, eu penso que, a ser verdade que aquele dinheiro é fruto da corrupção, mais uma vez, a maioria dos angolanos perdeu.
Por sua vez, o analista político Álvaro Paquisi também é de opinião que todo este processo que envolve a empresária Isabel dos Santos tem sido prejudicial para as autoridades angolanas, que, segundo ele, insistem no processo de julgamento seletivo. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Essa reportagem está largada na nossa página. Visite voaportugues.com e poderá ver ainda mais reações sobre este assunto. Falemos agora de saúde. As comparticipações dos cidadãos nos serviços de saúde dividem opiniões, enquanto a direção do maior hospital da Zona Sul, na Uila, defende que a mesma ajuda na gestão corrente. O Sindicato Nacional dos Médicos defende que o atual modelo beneficia quem já tem e prejudica os mais pobres. Teodoro Albano, desde Lubango.
No Hospital Central de Lubango, quem for às consultas externas é confrontado com a necessidade de comparticipar nos gastos, sobretudo com a realização de exames médicos solicitados, dos mais simples aos mais complexos exames, como o de ressonância magnética, microbiologia ou TAC, são feitos naquela unidade hospitalar que já reclama a atualização de expressos face aos custos atuais. Faustino Silva é utente e discorda das comparticipações no Serviço Público de Saúde.
Eu erro, porque o Estado tem dinheiro, temos riqueza. Onde está a riqueza de Angola? A riqueza é para sustentar o próprio povo. Temos muita coisa. Como é que um cidadão vai participar mais num hospital que é do Estado? E o dinheiro que o Estado tira dos diamantes, do petróleo, da madeira, da pedra que está a vir do esquadrinho, está a ir onde esse dinheiro?
Opinião diferente tem Almeida Rossi, que defende as comparticipações, mas sugere que estas deveriam isentar a população vulnerável.
Desde que o Executivo tenha em conta as diferentes camadas de como é que a cidade está estratificada, aqueles que têm menos poderiam ficar isentos. E os que têm mais, esses deviam participar mais. Em contrapartida, devem deixar de pagar o IRT.
O presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Adriano Manuel, considera que as comparticipações dos serviços de saúde deveriam ser garantidas com a implementação por parte do governo do seguro de saúde, tal como se dá com os descontos do imposto de rendimento de trabalho, um dos pontos constantes do caderno reivindicativo da classe, mas rejeitado pelo governo. Adriano Manuel entende que essa medida iria beneficiar até as pessoas consideradas pobres dos serviços públicos de saúde. O sindicalista lamenta que o seguro de saúde em Angola beneficia a classe com capacidade financeira em detrimento dos pobres.
Olha, nós temos um governo que protege ricos e não protege pobres. O governo protege os elementos da classe média e não protege pobres. Se é que existe classe média, porque hoje também já se duvida a existência da classe média no nosso país. Eu não posso concordar que um deputado que tem um salário que lhe permite pagar seu seguro, o Estado paga seguro para ele, para a mulher dele, e se tiver de duas, três mulheres, vai pagar para as três mulheres, para os filhos que tem com essas mulheres. Eu não concordo com isso. Quando pobre, não tem.
O Hospital Central de Lubango, visto como um bom exemplo de gestão, está a abrir novos serviços de atendimento ao cidadão, sendo os mais recentes os casos de diabetes e obesidade, traumatismo ucraniano encefálico, neurologia e acidentes vasculares cerebrais, vê nas comparticipações uma mais-valia na modernização dos serviços, de acordo com a sua diretora, Maria Antunes.
Escolhemos os melhores alunos das escolas, fizemos entrevista, fizemos ainda um teste e estamos a treiná-los há 4 meses. Tanto assim que eles já lá estão e tive que os contratar a termo certo, quer dizer que não são funcionários do Estado. Estou a pagar e com o dinheiro da comparticipação, que os utentes comparticipam nos custos e a gente paga estes salários e não só.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o Ministério da Saúde. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
De Lubango vamos para Benguela. 7 anos após a extinção da empresa pública angolana de mecanização agrícola, a Mecanagro, dívidas relativas a subsídios e salários e falta de cobertura do Instituto Nacional de Segurança Social dividem centenas de antigos trabalhadores e o governo, com o tom da crítica a aumentar à medida do custo de vida no país. Sem as mínimas condições de sobrevivência, ex-técnicos da Mecanagro lamentam o silêncio dos Ministérios da Agricultura e Florestas e a Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, como nos diz o João Marcos.
Pelo país estão mais de 1000 trabalhadores, grande parte já em idade de reforma, aguardando por promessas do organismo adstrito ao Ministério das Finanças, que desestará a negociar com o INSS um perdão dos juros da dívida. Luciano António e André Quintas, ex-funcionários, ressaltam que os esforços empreendidos em mais de 30 anos de labuta, com deduções salariais para pensões de reforma, não tiveram eco na segurança social.
Os trabalhadores estão péssimos. Tem trabalhadores que deram todo o seu cabedal, já não há mais força de ir a um privado, e esta Mecanagro, o IGAP nada resolve, e a vida dos trabalhadores está mal. Falando da segurança social, ainda foi o mês passado, fomos lá ver nas contas, não tem nada. Éramos descontados, mas infelizmente damos a entender que os descontos não paravam a segurança social.
O IGAP, no primeiro documento que eles fazem, diziam que iam pagar o pessoal em duas fases, né, em duas etapas, não é 50%, depois 50%, e de lá para cá nunca mais houve sinal, senão mesmo a primeira prestação que ronda ali entre 25% do valor que eles deram.
Também a Voz da América procurou esclarecimentos, mas aguardava por uma resposta até o momento do envio desta peça. Entretanto, em documentos assinados pela presidente do Conselho de Administração, Vera Escórcio, o IGAP salienta, sem ter mencionado o valor global da dívida, que está a negociar o património da empresa e descarta a criação de um organismo para a inserção daqueles que se encontram em idade laboral. Há abordado a propósito pela Voz da América, o ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, cujo pelouro é visado nas críticas, não comenta o drama dos ex-trabalhadores, mas assume que o país necessita das tarefas anteriormente confiadas à Mecanagro.
Ele falou do problema da falta de mecanização. É uma realidade. E o que é que está acontecendo nesse momento? O governo criou um programa de aceleração da agricultura familiar. Nesse programa de aceleração da agricultura familiar, começamos pelas cooperativas. Estão a ser financiadas. Estão a ser financiadas com motocultivadores, pequenos tratores.
A partir do Uambo, província que congrega várias dezenas de antigos técnicos da empresa, o secretário-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, José Maria Catiavala, avisa que, contrariamente ao que se pensa, a mecanização não se resume em tratores.
O que precisamos é uma política de mecanização agrícola que tenha em conta a nossa estrutura agrária. A própria tração animal, que está muito generalizada no centro e sul, faz parte do pacote tecnológico da mecanização. E o importante é que surjam operadores privados que possam ter acesso a financiamentos para aquisição de máquinas e que prestem serviços já aos agricultores, aos empresários, enfim. E este é o principal desafio que o país tem, definir uma política de mecanização.
Criada em 2001, tendo em conta os desafios da preparação das terras, lavoura, abertura de estradas terciárias e obras de engenharia rural, a Mecanagro foi extinta por intermédio de um decreto presidencial de 2018. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média, também a onda curta, igualmente na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone, no computador. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, com referência a VOA Português. Também chegamos a Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau através de rádios parceiras e São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp é o mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Portanto, sexta-feira, espero para o África Agora, pensamos trazer nesta semana um programa de virado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Um jovem recruta morreu durante exercícios de instrução na passada sexta-feira na Escola Nacional de Migração, no quilómetro 32, em Viana, Luanda. O Serviço de Migração e Estrangeiros abriu o inquérito para apurar as circunstâncias da morte. De acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Institucional daquele serviço, a jovem foi atingida por um tiro disparado por um dos instrutores e foi, entretanto, aberto um inquérito para apurar as circunstâncias. O Serviço de Imigração e Estrangeiros afirma, no documento, que o disparo acidental tático aconteceu pelas 15h40, durante uma atividade de instrução policial. E acrescentou que a equipa médica em serviço prestou assistência médica e medicamentosa e, por conta da gravidade do ferimento, a recruta foi levada para o Hospital Municipal do Capalanga, em Viena, onde, infelizmente, veio a falecer. O serviço criou uma comissão que está a tratar de todos os procedimentos relativos ao sucedido e o autor do disparo foi encaminhado às entidades policiais. Conclui o comunicado que, por agora, não avança mais detalhes. Abrimos a revista esportiva da Voz da América em Paris. A nadadora moçambicana Denise Donnelly terminou hoje a sua participação nos Jogos Olímpicos após ser eliminada na estreia. Ela ficou em segundo lugar na série de qualificação na categoria dos 100 metros costas, mas não foi suficiente para constar das 16 melhores nadadoras que vão disputar as meias-finais. Apesar da eliminação, Denise melhorou a marca pessoal em 52 centésimos de segundo, alcançada nos últimos Jogos Africanos de Acre. Também hoje, mas em esgrima, o cabo-verdiano Victor Alvarez perdeu com o canadense Daniel Gu por 15-9 e está eliminado da competição. É a primeira vez que Cabo Verde participa no esgrima nos Jogos Olímpicos. Ontem houve vitórias. O pugilista moçambicano Tiago Mochanga derrotou o alemão Magomed Elim Skakidov por 4-1 e agora vai medir murros com o mexicano Marco Álvarez Verde, que esteve isento da primeira eliminatória. A pugilista moçambicana Alcinda dos Santos Panguana apurou-se também para os oitavos de final ao derrotar a atleta eslovaca Jessica Tribelova por 5-0. Na quinta-feira, ela vai defrontar a campeã do mundo dos 66 quilos, a chinesa Liung Yang. Destino diferente teve a judoca moçambicana Jacira Ferreira, que foi derrotada por Ipon por Mach Marani, da Indonésia, terminando deste modo a sua participação nos Jogos Olímpicos. De Angola, a seleção feminina de handebol bateu a Espanha por 26-21 ontem e figura agora na quarta posição com 2 pontos. As Pérolas vão jogar agora com a França e depois defrontam o Brasil, que lidera o grupo D. Por seu lado, a cabo-verdiana Jamila Silva, vice-campeã africana em judo, caiu por Ipon ante a brasileira Larissa Pimenta, que viria a ganhar mais tarde a medalha de ouro. Hoje, uma nota saliente no ténis. Novak Djokovic não deu hipótese a Rafael Nadal. E no 60º duelo da carreira entre ambos, prevaleceu o sérvio por 6-1 e 6-4, carimbando assim o 29º triunfo e a passagem aos oitavos de final do torneio olímpico, onde vai defrontar agora o alemão Dominic Koffer ou o italiano Matteo Arnaldi. No entanto, Nadal continua no jogo de pares pela equipa da Espanha. Em termos de críticas, depois do comitê organizador ter pedido desculpa àqueles que ficaram ofendidos devido à abertura dos jogos em que o quadro da Santa Sé terá sido usado para ilustrar uma Santa Sé de drag queens, agora a equipa feminina de ténis dos Estados Unidos deixou a aldeia olímpica em protesto e mudou-se para um hotel em Paris. Apenas Coco Gauff, a número 2 do mundo, permaneceu nas instalações depois de revelar ela própria a saída das companheiras num vídeo partilhado no TikTok. 10 miúdas, 2 casas de banho, escreveu Coco Gauff. 6 nadadoras sul-coreanas abandonaram também a aldeia olímpica. E a terminar, Renato Veiga, o luso-cabo-verdiano que deixou Basileia para reforçar o Chelsea a troco de cerca de 15 milhões de dólares, falou hoje pela primeira vez enquanto jogador dos Blues. Claro que queremos vencer todos os jogos, o Chelsea tem de vencer todas as partidas, mas estamos em pré-época, disse o jogador de apenas 21 anos de idade. Continua a acompanhar a Voz da América. O presidente venezuelano Nicolás Maduro venceu as eleições para um terceiro mandato, revelou o Conselho Nacional Eleitoral nas primeiras horas de hoje. A oposição, apesar de ter vários dos seus líderes impedidos de participar, tinha manifestado confiança na vitória da eleição de ontem e já rejeitou os resultados. Mais cedo no programa Washington Fora de Horas, falei com o jornalista Ian Boechat, que está em Caracas. Ele disse que o dia de ontem foi tranquilo, mas hoje há incerteza. Vamos ouvir.
A oposição passou a denunciar que seus observadores não tinham acesso às atas de votação, ou seja, os resultados de contagem de votos de cada colégio eleitoral, e assim eles não conseguiam fazer um mapeamento, fazer um escrutínio de como estava sendo a contagem de votos. Aqui na Venezuela, diferente de vários outros países, o Conselho Nacional Eleitoral não divulga parciais da votação, mas sim o resultado final. E isso aconteceu por volta da meia-noite do horário local aqui de Caracas, com o Conselho anunciando a vitória de Nicolás Maduro, 51% dos votos contra 44% de Edmundo Gonçalves, que é o candidato da oposição. Pesquisas eleitorais que a oposição havia encomendado recentemente davam conta de que Edmundo Gonçalves estava muito na frente. Ontem, depois do anúncio desse resultado, Gonçalves veio a público, junto com Maria Corina Machado, que é a grande líder da oposição, e disseram que a eleição foi roubada, que, na verdade, Gonçalves venceu por 70 a 30. Esses dados ainda estão muito nebulosos, digamos assim. Vários países aqui da região ainda não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro. O Chile acabou de dizer, o presidente chileno, Boric, acabou de dizer que era muito difícil acreditar nessa vitória. O governo do Brasil e da Colômbia, que talvez sejam os mais importantes países nessa disputa aqui, observadores externos, ainda não se pronunciaram. O enviado especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, está aqui na Venezuela e ainda não fez nenhuma declaração, disse apenas que precisa checar o resultado das atas para ter certeza de que essa eleição foi limpa. Basicamente, muita dúvida, muita tensão aqui na Venezuela. No entanto, Caracas hoje amanheceu tranquila. Está bastante tranquila a cidade agora. O país é um país muito polarizado. A gente pensa nos Estados Unidos como um país polarizado, mas aqui há uma polarização ainda maior e há muito tempo, né? Não há pontes entre os dois grupos políticos, entre o chavismo e a oposição. Essas pontes foram derrubadas há muito tempo. Obviamente, quem apoia a oposição tem certeza de que houve uma fraude, quem apoia o governo tem certeza de que houve uma vitória democrática. A gente fica agora na expectativa para saber como a oposição vai reagir e como a comunidade internacional, em especial os principais países aqui da América Latina, vão reagir ao resultado dessas eleições.
Ian Boixá, jornalista brasileiro em Caracas, em especial aqui para a Voz da América. Estamos a caminhar para o intervalo desta emissão de 30 segundos. Já está aqui o Amancio Miguel com muito mais nos próximos 30 minutos.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte e última da emissão vespertina da Voz da América. Cornel Stena na sonoplastia. A realização é de Jaime Faria. As notícias serão com Álvaro Lugier Andrade e a sua mãe Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, restrição à manifestação marca a cena política na Guiné-Bissau. No sul de Moçambique, 120 mil pessoas enfrentam crise alimentar. Antigo presidente aqui dos Estados Unidos, Donald Trump, aceita ser entrevistado em investigação sobre a sua tentativa de assassinato na Pensilvânia. E na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, o ANC, expulsa do partido o seu antigo presidente e chefe de Estado e ex-chefe de Estado, Jacob Zuma. Esta é a Voz da América, transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na internet, VOA Português, a nossa referência, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência, uma vez mais, é VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466, 13h32 aqui em Washington. De seguida as notícias com o Álvaro Lugier Andrade.
Aqui nos Estados Unidos, a Agência de Investigação Federal, o FBI, diz que o ex-presidente Donald Trump aceitou ser entrevistado no âmbito da investigação sobre a sua tentativa de assassinato na Pensilvânia. Um agente especial informou que a esperada entrevista com o candidato presidencial republicano de novembro faz parte do protocolo padrão do FBI para falar com vítimas de crimes federais durante as investigações. A agência acrescentou que Trump foi atingido por uma bala ou por um fragmento de bala durante a tentativa de assassinato a 13 de julho num comício de campanha em Butler, na Pensilvânia. Na África do Sul, o antigo líder do ANC e ex-chefes de Estado, Jacob Zuma, foi expulso do partido Nelson Mandela por ter liderado o movimento rival nas eleições de maio. O secretário-geral do partido disse que Zuma impugnou ativamente a integridade do ANC e salientou que fez campanha para desalojar o partido do poder, alegando ao mesmo tempo que não tinha cortado a sua filiação ao partido no poder. Fikile Mabula disse que esta conduta é irreconciliável com o espírito de disciplina organizacional e com a letra da Constituição do ANC, estava a citar. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, venceu as eleições para um terceiro mandato ontem, revelou hoje o Conselho Nacional Eleitoral. A oposição, apesar de ter vários dos seus líderes impedidos de participar, tinha manifestado confiança na vitória na eleição de ontem e já rejeitou os resultados até agora. Poucos países reconheceram o resultado, à exceção de Colômbia e Cuba. Um procurador congolês pediu hoje sentenças de morte contra 25 arguidos acusados de pertencerem ao grupo rebelde M23 num julgamento que acontece em Kinshasa. A acusação pediu há momentos a pena de prisão de 20 anos contra um 26º arguido. O M23, liderado pelos Tutsis e apoiado pelo Ruanda, conquistou enormes extensões de território no leste da República Democrática do Congo desde finais de 2021. Os militares de Israel abriram uma investigação sobre suspeitos de abuso de um palestiniano detido num campo de detenção para prisioneiros capturados durante a Guerra de Gaza, informou hoje, provocando protestos de manifestantes e políticos de direita. Os militares disseram que o seu advogado-geral ordenou o inquérito após suspeita de abuso substancial de um detido, sem fornecer mais detalhes, mas pelo menos 10 soldados de reserva terão sido detidos. Grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo a Associação para os Direitos Civis em Israel, alegaram graves abusos contra detidos no campo, uma antiga base militar no deserto de Negev, que Israel anunciou que será encerrada. A agência de espionagem da Coreia do Sul afirma que o líder norte-coreano Kim Jong-un recuperou peso e está com problemas de saúde relacionados com obesidade, incluindo tensão arterial elevada e diabetes. O Serviço Nacional de Investigação de Informações disse aos legisladores que os responsáveis norte-coreanos estão à procura de novos medicamentos no estrangeiro para tratar dos problemas de saúde de Kim.
Obrigado, Álvaro, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem, restrição e manifestações, ou melhor, a manifestações, incerteza sobre a agenda política e divergências internas nos partidos políticos marcam o panorama político na Guiné-Bissau. Na semana passada, reporta Lassana Kassamã, a polícia proibiu a concentração de ativistas do movimento Frente Popular e deteve alguns dos seus elementos por algumas horas. Lassana.
O cenário descrito por vários atores ligados à defesa dos direitos humanos como prova e forte sinal da intolerância do atual regime face aos direitos civis. Mas o jornalista Abdramani Diallo, antigo diretor do jornal estatal Nopinkia, não alinha no mesmo diapasão.
O que nós vemos são lobos com pele de cordeiro. O que é que eu quero dizer com este provérbio português? É que as pessoas, vindos de alguns partidos, querem ir à rua, destruir os imóveis do Estado. Em abril último, houve uma tentativa de manifestação, as pessoas foram apanhadas com garrafas, com bidões de gasolina, ameaçaram destruir, queimar o mercado Bandim. O mercado Bandim é o maior centro de transação comercial do país, mercado informal. Ora, se as manifestações são como aquilo que nós vemos, por exemplo, dos atletas em Bissau a sair do Palácio da República até o aeroporto, manifestações pacíficas, seguradas pela polícia, isso sim.
Uma leitura diferente tem um editor do jornal independente Sabino Santos.
O mais grave e provavelmente o mais preocupante é o facto de ser de dois pesos e duas medidas. É que há praticamente uma espécie de grupo de pessoas capazes de fazer manifestação, fazer concentração sem que nada lhes aconteça, mas quando são os outros estão impedidos. Eu posso dar-lhe um exemplo. Neste momento toda a gente sabe que qualquer um neste momento que decidir fazer uma manifestação política a favor do regime, a favor do Presidente da República, praticamente que tem caminho aberto contrariamente a outros.
No entanto, um dos pontos que igualmente alimenta a atual agitação política na Guiné-Bissau tem a ver com as profundas divergências entre o Presidente da República, Omar Sissoko Embaló, e os partidos que outrora eram seus aliados. O panorama é da crescente confrontação pública através de acusações mútuas entre os campos desavindos dentro desses próprios partidos. Contrariamente a algumas opiniões que acreditam na reconciliação interna no seio dessas formações políticas, ou seja, Madem G15, PRS e APU-PDGB, não obstante algumas ressalvas, os o jornalista Sabino Santos apresenta cenário impossível.
Não há possibilidade, neste momento, os partidos desavindos se reconciliarem.
Outra nota adicional é que todos os partidos políticos atualmente com problemas internos acusam o Presidente da República, Omar Sissoko Embaló, de ingerência nos assuntos partidários. Contudo, o jurista e analista político Luís Petit não afasta a possibilidade da recomposição da aliança entre Omar Sissoko Embaló e os partidos políticos contem o suportaram nas eleições presidenciais, mas chama a atenção.
Porque se continuarem nesta fragilidade, digamos assim, de vez em quando o Presidente da República aliciá-los a voltarem ao mesmo cenário, obviamente que chegará a altura em que vão ser descartados, como de 2020 a esta parte, alguns ficaram pelo caminho.
A agitação política volta a marcar a agenda na Guiné-Bissau. Lassana Kassamã, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, aqui de Washington, acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Moçambique ganhou substancialmente o processo de 3,1 bilhões de dólares americanos no Tribunal Superior de Londres contra a empresa libanesa previvesse por alegado suborno no escândalo das dívidas ocultas, um processo de uma década. Moçambique processou a Previvest e o seu proprietário, falecido Iskandar Safa, alegando que eles subornaram funcionários, autoridades moçambicanas e banqueiros do Credit Suisse. O juiz Robin Knowles disse nesta segunda-feira que havia decidido substancialmente a favor do país, tendo afirmado por escrito que Moçambique tem direito contra o Sr. Safa e as empresas Previvestes ao pagamento de mais de 825 milhões de dólares. Knowles também decidiu que Moçambique tem direito a uma indemnização referente a pagamentos de cerca de 1,5 mil milhões de dólares, incluindo cerca de 1,4 mil milhões de dólares que deve pagar aos detentores de títulos até 2030. O julgamento, recordamos, centrou-se em acordos firmados por empresas estatais com a Previvest para empréstimos e títulos de bancos, incluindo o Credit Suisse em 2013 e 2014 para barcos de pesca e segurança marítima. Tais projetos foram apoiados por garantias estatais não reveladas, mas centenas de milhões de dólares desapareceram, e quando a dívida do governo veio à tona em 2016, doadores como o Fundo Monetário Internacional suspenderam temporariamente o apoio, desencadeando um colapso da moeda e turbulência financeira. 13h40 aqui em Washington, D.C., continuamos a falar de Moçambique. Mais de 120 mil pessoas estão numa situação de crise alimentar aguda devido a choques climáticos, nomeadamente secas, cheias e inundações, que afetaram a produção agrícola nas províncias moçambicanas de Inhambane e Maputo, todas no sul. Ramos Miguel.
Em Inhambane, algumas pessoas sobrevivem de tubérculos e frutos silvestres e queixam-se da falta de assistência por parte das autoridades governamentais. Na província de Inhambane, o distrito de Funhalor é o mais afetado pela seca, porque há cerca de 2 anos que não chove, impossibilitando a produção agrícola, segundo o Reginaldo Martins, residente local.
A seca que já deste ano, 2024, está pior, visto que nenhuma pessoa que conseguiu tirar quase nada. A sobrevivência deste ano, lá na Massala,
Telma Feliz, outra residente local, diz enfrentar inúmeras dificuldades para alimentar os seus 2 filhos menores, porque a única coisa disponível para comer é um tipo de tubérculo amargo, e queixa-se da falta de apoio das autoridades governamentais.
Há muita fome, não temos nada de comer. Nem cacana, nem nada, não temos. Estamos a comer aquilo ali, massala, espuma. É o segundo ano que não chove, não tem nada.
Mas o governador provincial de Inhambane, Eduardo Moçanhane, diz que tudo está a ser feito para mitigar o sofrimento das pessoas afetadas pela fome em Funhalor.
O problema de apoio às famílias está sendo feito, como sempre foi feito. Só que nós precisamos de identificar com exatidão. Há grupo de pessoas que não têm o que comer porque o esforço deles não foi compensado por causa das intempéries. Mas há pessoas também que não da fizeram. Então, mas eles temos que saber distinguir isso. Mas seja como for, todas essas pessoas estão sendo atendidas. O governo do distrito, o governo de Funhalor, estão a fazer tudo por tudo para poder identificar as pessoas e começar a prover os recursos necessários para essas pessoas poderem continuar com a vida.
Entretanto, António Pacheco, do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar, CETSAN, diz que pelo menos 96 mil pessoas necessitam de apoio alimentar urgente na província de Maputo, particularmente nos distritos de Matutuíno, Manhissa, Namás e Magude, igualmente por causa de choques climáticos, sobretudo chuvas e calor intensos registrados no início do ano. Contudo, a Organização da Sociedade Civil diz que o número de pessoas que necessitam de ajuda alimentar urgente é superior ao indicado pelas autoridades governamentais, sendo necessário engajar esforços para reverter a situação.
Tendo em conta o contexto atual, por exemplo, para o período atual, nós estamos numa situação de efeitos das mudanças climáticas.
Cláudio de Malati, da organização Action Aid. Entretanto, a secretária executiva do CETSAN, Leonor Mangani, diz que cerca de 2 milhões e 900 mil pessoas estarão em situação de insegurança alimentar aguda em Moçambique até setembro próximo, e deste total, 510 mil pessoas carecem de ajuda humanitária urgente. A organização da sociedade civil diz, no entanto, que a situação de fome no país tende a tomar contornos alarmantes e discordam destes dados.
50% da população pode ser considerada em situação de insegurança alimentar aguda. E essa insegurança alimentar aguda vai ter vários níveis, desde o nível de stress, onde temos 40% da população neste nível de stress, que podemos, de uma forma muito generalizada, talvez considerar como insegurança alimentar aguda moderada. e 10% da população apresenta níveis elevados de insegurança alimentar aguda.
Mariam Abbas, do Observatório de Meio Rural. As autoridades governamentais dizem que a pobreza nas zonas rurais agrava a situação das pessoas afetadas pelas calamidades naturais, mas o cultivo de malata assinala que nas zonas urbanas este fenômeno também tende a agravar-se. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 13 horas e 44 minutos aqui em Washington, 19 e 44 em Moçambique. Ontem, a equipa que assiste a escritora Paulina Xiziano diz que foi agredida por guardas da Igreja Divina Esperança na zona de Mutanhan, arredores da cidade de Maputo. Em linha, temos Vieira Mário, assessor da vencedora do prémio Camões. Vieira Mário, bem-vindo à antena.
Muito obrigado. A Voz da América por esta chamada, por esta ligação.
Vieira, o que é que de facto aconteceu? Temos a informação e circula também um vídeo nas redes sociais e outros canais com a escritora Paulina a denunciar violência por parte de guardas da Igreja Divina Esperança na zona de Mutanhan, em Maputo. O que aconteceu em breves palavras?
Certo, muito obrigado. Primeiro tenho que lamentar pelo sucedido. Mas acontece que nós estávamos a fazer a conclusão de um vídeo que estamos a preparar para que saia ainda esta semana e deslocamos para aquela zona de Mutanhan para fazer as últimas imagens para completar o vídeo. Mas a nossa chegada ali fomos logo de imediato interpelados pelos seguranças que se dizem ser do pastor da mesma igreja e abordaram-nos e perguntaram-nos o que é que nós íamos ali fazer e explicámos que íamos fazer algumas fotos para o vídeo. No entanto, eles nos mandaram sair porque a propriedade diziam que não era nossa, era deles. Nós anuímos aqui a solicitação deles, afastámo-nos e eles disseram que vamos à esquadra. E, portanto, ficámos à espera para que nós fôssemos efetivamente à esquadra, mas ficámos 2 horas, né, das 15, 16, 17 horas, ficámos ali no carro a aguardar que nos acompanhassem até à esquadra. Mas isso não acontecia. E por via disso nós reclamamos a demora porque a escritora Paulina Xiziano ela tem que medicar de tempos em tempos. Ainda assim fizeram esperar mais 30 minutos. E nessa sequência apareceu o pastor junto com seus seguranças e alguns elementos da força policial a acompanhá-lo. E na sequência ele abre o nosso carro onde estava a escritora Paulina Xiziano sentada ao lado da timbila, né? E eu estava no volante do carro. Mas apercebendo-me que o pastor ordenou que se fizesse as imagens da escritora, eu saí do lado do motorista para ir intervir no sentido de porquê está a fazer as imagens da escritora no interior da viatura. Mas nisso, logo os seguranças agarram-me, começaram a agredir-me. É? Portanto, violentaram-me o número de 4 e na sequência a escritora aos gritos, não é? Pela violência que estava a ser perpetrada naquele instante. E o meu colega, o Eduardo Salmo, também ligou o telefone para fazer as imagens, para registrar aquele momento. E, na sequência, os seguranças foram em cima do Eduardo. Também começaram a agredi-lo, bateram-lhe na zona do peito. Temos corações, ele tem as corações na canela, no pé, e um no pescoço, porque apertaram-me. E o cenário que nós vivenciamos foi este, de terror, perpetrado por aqueles que se dizem serem homens de Deus.
Mas, e o que é que vem a seguir, Vieira Mário?
Sim.
E o que é que vem a seguir? O que é que vem a seguir? Vocês apresentaram a queixa? Quais são os passos seguintes?
Sim. Nós apresentamos efetivamente a queixa hoje, não é? E os passos seguintes é que este processo dê andamento às entidades inerentes, não é? Que é o julgamento, a procuradoria e eu próprio amanhã passarei ao tribunal para saber se já as coisas estão a ocorrer ou não. Portanto, estamos neste momento, nesta fase. Assim, apresentamos a queixa e para levar isto à barra da justiça e do tribunal.
Haverá alguma conduta da vossa parte, alguma razão que encontra para este comportamento dos guardas?
Não me parece, porque a igreja hoje partilhou imagens, ela própria partilhou imagens e nós estávamos serenos. A ser conduzidos por aquilo que eles diziam que devíamos fazer, que era nos retirarmos do local público, que dizem que pertence a eles, nós anuímos, não reagimos face a isto. O que nós queríamos era apenas que nós fôssemos à esquadra, porque eles assim o disseram, que nós devíamos ir à esquadra. e disso nós não fizemos absolutamente mais nada e assistimos só atos de agressão.
E como é que está para terminar o vosso estado de espírito, da escritora em particular?
Pronto, o estado da escritora é delicado, conforme disse, ela toma medicamentos de tempos em tempos. O que nós não sabemos é como é que ela está, seja, como vai reagir de revanche, mas hoje ela conseguiu caminhar até a esquadra. E nós estamos na fase de tratamento, estamos a verificar como é que as escorações vão correr. O Eduardo Salme, que ainda tem problemas de respiração a esta altura, e a minha vista também não está lá grande coisa. Mas ela vai estar a tentar recuperar, porque foi uma agressão de facto psicológica, ver-nos a ser brutalmente agredidos por aqueles homens. Portanto, está ela a relaxar, a tentar processar, a tentar pensar o que realmente foi o dia de ontem.
Muito obrigado, Vieira Mário, que é assessor da escritora moçambicana Paulina Xiziane, em Maputo, que diz que a equipa foi agredida por guardas da Igreja Divina Esperança na zona de Mutanhara, em Maputo. Continuação de uma boa noite. A nossa emissão vai continuar desde Washington. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden apresentou uma proposta a muito esperada de alterações ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. O presidente democrata está a pedir ao Congresso que estabeleça limites de mandatos e um código de ética para os novos juízes do tribunal. Biden também está a pressionar os legisladores a ratificar uma emenda constitucional que limitaria a imunidade presidencial. A Casa Branca detalhou os contornos do plano de Biden para o tribunal, mas parece ter poucas hipóteses de ser aprovado por um Congresso muito dividido, quando faltam apenas 99 dias para o dia de eleições. Espera-se que Biden fale sobre a proposta esta segunda-feira, durante um discurso na Biblioteca Presidencial LBJ, em Austin, no estado do Texas. O senador americano do Ohio, J.D. Vance, foi nomeado candidato à vice-presidência pelo Partido Republicano. As suas políticas coincidem com as de Donald Trump, mas o seu passado não podia ser mais diferente. Correspondente da Voz da América, Caroline Pursuit, mostra-nos o que Vance traz para a campanha eleitoral. Aqui, a narração é de Paula Alves Silva.
And the next vice president of the United States, J.D. Vance.
Com origem humilde nos Apalaches, o senador de Ohio, J.D. Vance, tem agora em vista o segundo cargo mais alto do país.
Ao povo de Middletown, Ohio, e a todas as comunidades esquecidas de Michigan, Pensilvânia e Ohio e em todos os cantos da nação, prometo-vos isto: serei um vice-presidente que nunca se esquece de onde veio.
Esse passado humilde contrasta com a vida abastada do antigo presidente Donald Trump. O governador de Ohio, Mike DeWine, diz que por ter crescido pobre, com a mãe toxicodependente, Vance alarga o apelo da candidatura republicana.
Ele teve algumas experiências da vida que muitas pessoas não tiveram, mas com as quais elas podem certamente identificar-se.
Na política externa, Vance é um falcão quanto à China e ao Sudeste Asiático, mas opõe-se à ajuda militar externa, especialmente à Ucrânia, no seu conflito com a Rússia.
Eu penso que a escolha de Vance está provavelmente a causar pânico nas capitais europeias, apesar de os vice-presidentes não terem muita influência na política externa. O facto de Trump ter escolhido alguém cujos pontos de vista, particularmente na Europa, se alinham com os seus, é revelador de onde ele vê o futuro do partido.
Jane Timken, da Comissão Republicana de Ohio, concorreu contra Vance para o Senado dos Estados Unidos, mas depois tornou-se apoiante dele.
Ele também sabe como explicar a ideia de a América estar em primeiro lugar. E isso significa proteger a fronteira, tornar a América novamente próspera e tornar a América forte na cena mundial.
Tal como Trump, Vance é pró-Israel, contra o aborto e responsabiliza os imigrantes por tirarem empregos aos americanos. A vice-presidente Kamala Harris acusa Vance de ter uma cópia de Trump.
Make no mistake. Não se enganem, J.D. Vance será leal apenas a Trump, não ao nosso país.
A grande diferença em relação a Trump é que Vance tem 39 anos de idade e, se for eleito, será o terceiro vice-presidente mais jovem da história. O senador do estado de Ohio, George Lang, vive no mesmo distrito que Vance.
Acho que ele vai trazer a juventude e nós precisamos disso. O nosso partido é um partido de velhos e brancos. Precisamos demonstrar que somos diversos. Estamos abertos.
Bernie Moreno é candidato ao Senado por Ohio. Diz que a idade de Vance é uma vantagem.
Vai mobilizar os eleitores. Posso ir agora mesmo e dizer a Jed Vance e pôr esta multidão toda a gritar.
Veremos se o entusiasmo continua quando Trump e Vance levarem a sua campanha para a rua.
Claramente que não era o Álvaro de Andrade, melhor, era o Álvaro de Andrade a apresentar a peça, não a Paula Alves Silva. 13h55, falemos do continente africano. Na África do Sul, 95 cidadãos líbios que foram detidos no que as autoridades chamam acampamento militar ilegal no norte rural do país comparecerão hoje, devem ter comparecido em tribunal sob acusação de violar as leis de imigração.
A polícia fez uma rusga numa fazenda perto da pequena cidade de White River, na província de Mpumalanga, na sexta-feira. Encontraram uma série de equipamento militar, incluindo armas de fogo e munições. Um porta-voz da polícia diz que os líbios se apresentarem corretamente nos seus pedidos de visto e diziam que iriam receber formação como guardas de segurança. A África do Sul tem uma das taxas de criminalidade mais elevadas do mundo, com uma média atual de 84 assassinatos por dia. Este facto, associado a um policiamento ineficaz, deu origem a uma enorme indústria de segurança privada. A autoridade reguladora do setor diz que pelo menos 15 mil empresas de segurança privada empregam 2,8 milhões de guardas, o que faz com que o número de agentes da polícia estatal na África do Sul seja muito inferior. Não é vulgar que os estrangeiros façam formação nas muitas empresas de segurança privada da África do Sul, algumas pertencentes a antigos oficiais da polícia e do exército altamente qualificados. Mas o especialista do Instituto de Estudos de Segurança, William Health, diz que os livros nunca deveriam ter sido deixados entrar na África do Sul.
O que levanta uma bandeira vermelha é o país em questão. A Líbia é um país em conflito, um Estado falhado. O governo da Líbia controla menos de 20% do território. O resto está sob o controle de uma milícia, sob o comando do general Haftar. No sul, há várias milícias tribais que dominam. Além disso, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda operam em direção ao Mali, à Mauritânia e a outros países.
Ele diz que a Aliança Oriental do general Khalifa Haftar envia frequentemente combatentes para treino militar no estrangeiro, muitas vezes através de empresas privadas estrangeiras.
Quem enviou essas pessoas para cá? São do governo ou de alguma das outras milícias? Isso vai mudar o jogo. A nossa informação inicial, que não foi confirmada, é que parece que vem da parte oriental da Líbia e essa parte é dominada pela milícia do general Haftar, não pelo governo conhecido. Isso torna as coisas complicadas para nós.
É complicado para a África do Sul porque Haftar, que está a lutar contra o governo apoiado pelas Nações Unidas em Trípoli e pelo controle da nação rica em petróleo, é apoiado pela Rússia. O partido dominante na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, tem laços estreitos com Moscovo, tendo recentemente assinado acordos de cooperação militar com o Kremlin. O ANC nega ter facilitado o treino dos líbios. A administração de Haftar, no leste da Líbia, parece ser reconhecido que os enviou. Pouco depois da notícia das suas detenções, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Haftar, Abdul Al-Awaj, publicou na plataforma de comunicação social X que iria providenciar apoio jurídico para os detidos. O investigador privado e antigo polícia sul-africano, Mike Bullewis, diz que é difícil acreditar que as autoridades locais não soubessem da existência de uma base tão extensa perto de uma cidade com uma grande presença policial.
So there is misrepresentation.
Há deturpações e há a possibilidade de certas autoridades ou polícias corruptas ou agentes de segurança ou instituições saberem e há a possibilidade de terem começado por ser apenas uma formação para uma empresa de segurança. Agora que as autoridades estão a tratar do assunto, devem dissecá-lo minuciosamente. A minha preocupação é a corrupção governamental e a corrupção policial.
Bullwiz disse à Voz da América que seria um grande erro simplesmente deportar os líbios. Se isso acontecer, diz ele, não impedirá que outras milícias ou mesmo grupos terroristas enviem forças para treino na África do Sul. Bullwiz diz que os líbios deviam pelo menos ser interrogados intensivamente para determinar por que foram para a África do Sul, quem os enviou e para que estavam a treinar.
Segundo ele, o incidente exige uma revisão urgente de toda a formação relacionada com a segurança oferecida na África do Sul.
Obrigado, Ana Guedes, e com esta nota marcamos o ponto final a esta segunda parte e última da emissão vespertina da Voz da América. Convidamos-lhe a continuar com a Voz da América em www.voaportugues.com. Cornélio Stena, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel, voltaremos amanhã. Boa noite.